Está bruto. Bom, senhores deputados, muito bom dia a todos. Já temos quórum entre os senhores deputados que estão presentes na sala e os senhores deputados que estão a assistir por videoconferência, o senhor deputado José Luís Carneiro, a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, o senhor deputado Joaquim Barreto e o senhor deputado Jorge Gomes. De maneira que vamos dar início aos nossos trabalhos. O ponto 1 da ordem de trabalhos é a aprovação das atas número 50 e 51, portanto, as duas últimas reuniões. Alguns dos senhores deputados deseja fazer alguma observação? Não registro pedidos de palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Damos assim entrada no ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas. Peço desculpa, mas... Proposta de Lei 60/14, segunda, aprova as grandes opções do Plano 2021-2023. O deputado relator será o deputado Carlos Eduardo Reis, do PSD. Depois, a proposta de Lei 61/14, que aprova o Orçamento de Estado para 2021, a deputada relatora é a deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista. E depois, os projetos de lei 400, peço desculpa, eu trouxe os óculos errados, os de ver ao longe, não trouxe os de ver ao perto, de maneira que estou aqui com dificuldade na leitura. 489/14, relativa à reintegração dos pilotos aviadores e pilotos que de 1988 a 1992 foram abatidos aos quadros permanentes da Força Aérea Portuguesa, não lhes ter sido concedida passagem à reserva ou licença limitada, sendo o deputado relator, o deputado António Filipe, do PCP. E ainda o projeto de lei 555/14, relativa à reintegração de militares ex-pilotos do quadro permanente da Força Aérea, que de 88 a 92 decidiram abandonar a efetividade de serviço por não lhes ter sido concedida passagem à situação de reserva ou licença limitada, de que também é relator o deputado António Filipe.
Olá, Patrícia.
Vamos começar pelo primeiro que eu citei. Tem a palavra Patrícia. O deputado Carlos Reis para apresentar o relatório relativo à proposta de lei 60/14. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Como sabem, 12 de outubro, o Governo entregou na Assembleia da República a proposta de lei número 60, que aprova a lei das grandes opções do Plano 21-23, nos termos daquilo que a Constituição da República Portuguesa lhe permite e o regimento da Assembleia da República lhe confere. Por despacho do par, foi admitida esta iniciativa, baixou à Comissão de Orçamento e Finanças e às permanentes especializadas, daí a necessidade da elaboração deste parecer. Nesta comissão, o parecer centrou-se na análise do ponto 3.3, portanto, a valorizar as funções de soberania e da promoção da sociedade do conhecimento no ponto 6.1. Se me permitem, vou só fazer um enquadramento geral que acho importante sobre a lei das grandes opções do plano, apenas em 4 pontos muito sucintos. O Governo opta por organizar as suas opções de política económica em redor de 4 grandes agendas, a saber...
Não há só. O Zé Luís também não tem só.
Melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade.
O que é que se passa?
Eu tenho o meu microfone ligado.
Senhora deputada Maria Luz Rosinha, consegue ouvir-me? Senhora deputada,
não
Maria
ouço
Luz
nada
Rosa.
De ruído na sala.
Consegue ouvir-me, senhora deputada? A senhora deputada Maria Luz Rosinha consegue ouvir-me?
O quê?
Está a ouvir através do... Então, senhora deputada Maria Luz Rosinha, se faz favor, desliga o microfone. Se não se importa.
Rodrigo.
E se faz favor, Elizabeth, pode chamar o técnico de informática para tentar perceber o que é que aqui se passa, se faz favor? Está bem, mas eu não sou técnico, não sou eu que tenho que resolver o problema. Portanto, sou técnico de informática, se faz favor. Pronto, muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Reis, se faz favor de continuar, muito obrigado e peço-lhe desculpa por esta interrupção.
Não tem problema nenhum. O deputado do Partido Socialista a sabotar as grandes opções do plano é sempre, É sempre motivo de alguma simpatia da nossa parte.
O deputado tem que saber que a ironia lida é diferente da ironia falada.
Por isso é que eu estou a utilizar esta cábula que é o parecer, para ser mais fiel àquilo que o Governo pretendeu dizer neste plano. Então estava eu a dizer que o Governo opta por organizar as suas opções de política económica em redor de quatro grandes agendas, a saber, as pessoas primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdades, digitalização, inovação e qualificações como motores de desenvolvimento, transição climática e sustentabilidade dos recursos e, por fim, um país competitivo externamente e coeso internamente. Em âmbito geral também, mas no que toca à defesa nacional, salientar que o Governo quer continuar a investir em meios e equipamentos para que as Forças Armadas possam cumprir cabalmente as suas missões e que esta proposta de lei do Governo destaca que é necessário prosseguir a adaptação da defesa nacional e a transformação das Forças Armadas por forma a responder tanto aos desafios da inovação tecnológica cada vez mais acelerada, incluindo as novas ameaças decorrentes da utilização abusiva do ciberespaço, como aos compromissos assumidos com os nossos aliados. Mais concretamente, no que toca à nossa Comissão e à Defesa e às matérias, às matérias desta Comissão e à Defesa Nacional, dividi em 7 pontos as grandes opções do plano. Vou ser um pouco exaustivo, porque há coisas aqui em cada ponto que eu entendo que é importante referir. Começo pelos efetivos, valorizar e reconhecer continuamente a centralidade das pessoas para a construção das Forças Armadas do futuro e destaco a adequação dos mecanismos de recrutamento e retenção, tendo presente as necessidades de qualidade e quantidade de efetivos para as Forças Armadas, assim como o nível de ambição adequado às missões que lhes estão atribuídas. O Governo promoverá o alargamento do regime de contrato especial e a conclusão do estudo de viabilidade sobre a criação de um quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea. No número 2, que diz respeito aos antigos combatentes, no fundo, o Governo vem dizer que vai cumprir e executar aquilo que na sessão legislativa passada foi aprovado. No ponto 3, que diz respeito à aproximação da defesa nacional da sociedade e promoção de uma cultura de segurança e defesa, há dois ou três aspectos que é importante salientar. O primeiro, que a proposta de lei do Governo pretende reforçar o escrutínio democrático pelos cidadãos, mantendo a aposta na promoção de uma cultura nacional de segurança e de defesa. Afirma também o Governo que serão ampliadas as ações no âmbito do sistema educativo, procurando desenvolver iniciativas de promoção de uma educação para a segurança e defesa. No domínio do património, ainda dentro deste ponto, refere o Governo que os municípios serão um parceiro privilegiado para que os imóveis disponíveis para a rentabilização continuem a servir o interesse público e a sua rentabilização possa prosseguir os interesses protegidos por lei das Forças Armadas. Será também mantido o esforço na disponibilização através do portal das instituições da Memória de Defesa Nacional e aprofundar-se-ão os estímulos para a investigação científica. Neste particular, acho peculiar a introdução nas grandes opções do plano de uma medida que, no quadro do Instituto da Defesa Nacional, realizará um seminário, enfim, acho concreto demais para estar nas grandes opções do plano e acho até pouco assertivo. No ponto 4, preparar a defesa nacional e em especial as Forças Armadas para os desafios da próxima década. No fundo, este ponto diz respeito à Lei da Programação Militar, ao seu cumprimento e execução. Destaco a aposta em programas conjuntos e de duplo uso, que tenham uma aplicabilidade em missões civis, como a experiência da resposta à Covid-19 mostrou ser fundamental. O Governo afirma que irá impulsionar a racionalização de meios e das estruturas de comando e a centralização do investimento, das aquisições e da gestão do património. Relativamente a instalações, uma vez que o principal instrumento financeiro advém da LIM, continua-se a desonerar o orçamento do Estado quanto à conservação e modernização das infraestruturas da componente fixa dos sistemas de força. Afirma ainda o Governo que será iniciado o estudo dos requerimentos de substituição de capacidades existentes, nomeadamente ao nível de navios de superfície e de aeronaves de combate, tendo em conta prioritariamente as necessidades estratégicas militares do país, mas também a possibilidade de participação em consórcios internacionais adequados a essas prioridades pela defesa, pela indústria nacional. No ponto 5 e no âmbito da economia de defesa, que é tão importante para o país, no fundo o Governo vem dizer que esta terá um papel fundamental na recuperação económica, algo que o Ministro, em linha com aquilo que o Sr. Ministro da Defesa Nacional tem vindo a dizer, importa referir que entende o Governo que consolidado que está o papel do Estado na gestão das participações públicas no setor, de forma articulada e centralizada numa empresa unificadora, importa continuar a assegurar a articulação do setor da economia da defesa com as prioridades políticas e estratégias definidas, bem como incrementar o esforço de internacionalização da indústria de defesa. Nos dois últimos pontos, o sexto, diz, que trata a relação da defesa, com da defesa nacional com a segurança interna, acho importante destacar que será elaborado um plano anual dirigido à preservação da segurança das infraestruturas críticas do Estado, em articulação com as estruturas homólogas do setor da defesa nacional, sob coordenação do sistema de segurança interna e envolvendo as forças e serviços de segurança, bem como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Finalmente, e num âmbito mais internacional, o último ponto, que diz respeito à relação entre a Defesa Nacional e as empresas e as transferências de conhecimento entre as academias e as empresas. No âmbito dos compromissos internacionais que Portugal assumiu e no âmbito PESCO, pretende-se criar um laboratório colaborativo para que sejam garantidas a criação de capacidades para as Forças Armadas Portuguesas. De referir também que Portugal continua comprometido com os projetos PESCO, liderando projetos no domínio cibernético e na guerra submarina. Peço desculpa por ter sido exaustivo, mas as grandes opções do plano parece que merecem que se destaquem pontos fundamentais, sobre os quais, aliás, vamos debater em sede de debate orçamental e com a Comissão de Orçamento e Finanças e em plenário. Eximo-me de exprimir e fundamentar a minha opinião política, deixando para esses fóruns a mesma e concluindo e citando a parte final do parecer, a proposta de lei número 60-14, no que respeita à Defesa Nacional, está em condições, Sr. Presidente, de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para os efeitos legais e regimentais previstos, assim como de posteriormente, como já referi, ser apreciada na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do relatório que elaborou. Algum dos seus deputados quer usar a palavra? Partido Socialista, alguém usa a palavra? Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, enfim, apenas para saudar e reconhecer o trabalho do Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, que já nos tem habituado neste último ano com a qualidade dos contributos individuais, quando é chamado a prestar aqui à Comissão estas missões enquanto relator e enquanto autor de pareceres sobre iniciativas legislativas, dizer-lhe que, enfim, terá necessariamente o voto favorável do Partido Socialista, pela explanação, pelo mérito que teve, a explanação exaustiva que fez, quer da apreciação geral das grandes opções do plano de 21 a 23, quer, mais concretamente, os cinco eixos que o Governo elegeu para erigir o futuro próximo da defesa nacional. E o Sr. Deputado faz isso de forma, aliás, muito factual, e inteiramente baseado naquela que é a proposta das grandes opções do plano, como deve ser e como fica para a memória futura. E esse trabalho de síntese, que é um trabalho sempre complexo, sintetizar estas intenções e partilhá-las aqui com a Comissão, é sempre um trabalho de valorizar. Por isso, muito obrigado, Sr. Deputado, e o parecer terá certamente o nosso acordo.
Não sei se consigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, tive aqui um problema técnico, deve estar a entrar tardiamente.
Portanto, já está ultrapassado. Desculpas. Ainda conseguiu ouvir a apresentação do Sr. Deputado Carlos
Reis?
Sim.
Então, sim, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
De facto, relativamente ao parecer sobre o Orçamento de Estado, já agora digo o meu voto seria também favorável, penso que já foi discutido. Quanto aqui às grandes opções do plano...
Não foi ainda, Sr. Deputado. Ainda só foi o parecer sobre as grandes opções do plano. O parecer sobre a lei do Orçamento de Estado é a seguir.
Muito obrigado. Assim, o Bloco de Esquerda votará a favor deste documento, do parecer, e para já agradecer ao Sr. Deputado Carlos Reis pela sua elaboração. Naturalmente que alguns eixos que lá estão plasmados no relatório e que têm em conta, portanto, a proposta que o Governo aqui nos apresenta, como seja a valorização e reconhecimento das pessoas para a construção das Forças Armadas do futuro, o reconhecimento dos antigos combatentes, a promoção de uma cultura de segurança e defesa e o reforço também da economia de defesa, aqueles que considera relevantes. E nesse caso concreto, penso que o parecer reflete fielmente aquilo que diz a proposta do Governo e, naturalmente, nós votaremos a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então submeter o parecer à votação, uma vez que não registo mais pedidos de palavra. Pergunto aos Srs. Deputados quem é que vota contra o parecer, quem se abstém. O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos à apresentação do seguinte relatório, que é apresentado relativo à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021, que é a autora, a deputada Maria Luz Rosinha, e que também vai proceder à apresentação. Senhora deputada, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Espero que agora me estejam a ouvir bem. Obrigada.
Perfeitamente.
Muito bem, foi difícil, mas chegámos lá. Então, eu iria, se me permitisse, de uma forma sucinta, tentar dar conta, sem que, em primeiro lugar, agradecesse desde logo aos serviços o excelente trabalho que fizeram. Portanto, o Governo tomou a iniciativa de apresentar, a 12 de outubro de 2020, a proposta de Lei 61, que aprova o Orçamento de Estado para 2021. O senhor Presidente da Assembleia da República despachou essa iniciativa, que baixou à Comissão de Orçamento e Finanças e às restantes comissões parlamentares especializadas permanentes, onde se inclui a Comissão de Defesa Nacional para a elaboração do parecer setorial. Assim sendo, a Comissão de Defesa Nacional emite parecer setorial sobre a proposta de Lei 61 em observância com o disposto nos artigos 205 e 206 do Regimento da AER, fundamentando-se com base no articulado da proposta de lei, no relatório do Governo e nos quadros e mapas que lhe estão anexos. A iniciativa em análise cumpre os requisitos legais, formais e regimentais, definindo no artigo 124, definidos no artigo 124 do Regimento da Assembleia da República. Compete à Comissão de Defesa exercer as suas competências no acompanhamento e fiscalização política das áreas que, direta ou indiretamente, respeitem à defesa nacional, incluindo a participação de Portugal no âmbito do PESC, e também na política comum de segurança e defesa. A cooperação no domínio da defesa e as forças nacionais destacadas. Assim, e no que respeita à iniciativa legislativa do Governo em análise, será desenvolvido o presente parecer. A Comissão de Defesa Nacional realizará, dar conta disso, que no próximo dia 2 de novembro, em complemento, 2020, uma audição conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças para ouvir o Senhor Ministro da Defesa Nacional sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2021. De acordo com e no âmbito das suas atribuições e competências da Comissão de Defesa Nacional, destaca-se o capítulo 5, referente aos programas orçamentais e políticas públicas setoriais, especificamente o subcapítulo 5.5, referente ao Programa Operacional 07 Defesa, no qual o Governo identifica as políticas e medidas para o setor da defesa, bem como a quantificação destas medidas e respectivas fontes de financiamento. Sobre as políticas e medidas orçamentais, o Governo sublinha que, na execução das políticas de defesa nacional, permanece como missão principal a persecução dos objetivos vitais para a segurança e defesa de Portugal, enquanto Estado democrático e euroatlântico, para a segurança e defesa dos portugueses, onde quer que estejam, e para a segurança regional e global, em colaboração com os aliados e parceiros de Portugal. São estas premissas que tornam fundamental a continuação do investimento em meios e equipamentos para as Forças Armadas, de maneira a que estas possam cumprir com as suas missões com eficácia e garantindo a segurança e bem-estar da população, atuando como a reserva estratégica indispensável à resiliência do Estado português face a emergências complexas. O investimento em defesa, no entendimento do documento em análise, gera também valor acrescentado na investigação, na indústria, na inovação e contribuirá para a recuperação e renovação e a internacionalização da economia portuguesa, assegurando o cumprimento das missões de paz e segurança internacionais, nomeadamente no âmbito da ONU, da União Europeia e da NATO. O Governo identifica como prioritários 6 eixos fundamentais para 2021 no âmbito das políticas e medidas orçamentais, cujo conteúdo se desenvolve mais à frente. E essas 6 medidas, esses 6 eixos são: valorizar as pessoas ao serviço da defesa nacional, reconhecer e dignificar os antigos combatentes, preparar a defesa nacional e em especial as Forças Armadas para os desafios da próxima década, aproximar a defesa nacional da sociedade e promover uma cultura de segurança e defesa verdadeiramente nacional, impulsionar a economia da defesa, dinamizar a componente extrema da defesa nacional. Como referi, encontram-se estes eixos devidamente detalhados mais à frente no relatório que vos foi distribuído e, por isso, Sr. Presidente, solicito que me dispense de o fazer porque seria excessivamente maçudo para todos os que estão a ouvir. E assim sendo, tomando com o silêncio como assentimento, assim sendo, eu passaria para as medidas e fontes de financiamento. E, de acordo com os dados que nos foram disponibilizados no relatório sobre o Orçamento de Estado, evidenciar o total da despesa de 2.422,8 milhões de euros e da receita de 2.427,6 milhões de euros, como mostra a conta do programa orçamental, sendo também apresentados os encargos associados às medidas do programa, constantes dos diversos quadros que se anexam. Para além disso, na estrutura da receita, por classificação económica, destacar as vendas de bens e serviços com 6,3% e as vendas de bens de investimento com 1,9%. Assim, as receitas das vendas, de bens e serviços assentam sobretudo no arsenal do alfeito, na EPR do arsenal do alfeito, com uma previsão de 41 milhões de euros, resultante do financiamento previsto por fundos europeus para investimentos no estaleiro e dos serviços de reparação naval prestados à Marinha Portuguesa. E na receita de vendas de bens e investimentos, saliento ao Governo a decorrente do contrato de alienação das 5 aeronaves F-16 ao Estado romeno no âmbito da reunião do Conselho de Ministros de 8 de outubro. Da estrutura da despesa total consolidada, destacam-se as despesas com pessoal, com 46,5%, aquisição de bens e serviços com 30,8%, e o investimento com 16,6%. Para as despesas com pessoal, tem expressão os ramos das Forças Armadas, 1.040 milhões de euros. Importante ainda realçar a despesa da dotação específica, afeta as pensões de reserva de cerca de 65 milhões de euros, inscrita no orçamento dos ramos dos diversos ramos das Forças Armadas. Destaca o Governo as intervenções previstas na lei da Programação Militar, 103 milhões de euros. Desde logo, no que diz respeito aos contratos de locação de aeronaves, à manutenção de helicópteros, à sustentação de aeronaves KC-390 e à regeneração dos motores de aeronaves F-16 e ainda à locação de meios aéreos no âmbito da CIR, Dispositivo Especial de Combate a Incêndios, que orça os 44 milhões de euros. Do ponto de vista da distribuição da despesa por dotações específicas, dar conta que apresenta maior peso a dotação com a Lei da Programação Militar, com 335 milhões de euros. Destacando-se também o aumento de 20 milhões de euros na dotação, conforme está previsto na Lei Orgânica 2/2019. A dotação com encargos com saúde, que enquadra as despesas com assistência de saúde na saúde aos militares, registra um ligeiro decréscimo face à estimativa para 2020. Considerando o cumprimento em 2020 do memorando de entendimento para o equilíbrio financeiro do Instituto de Ação Social das Forças Armadas. Na globalidade, o programa de defesa corresponde à medida 007, Defesa Nacional Forças Armadas, representa 71,5% da despesa total não consolidada, da qual se destacam os orçamentos dos ramos das Forças Armadas, com 1.469 milhões. de euros, seguindo-se a medida 005, Defesa Nacional, Administração e Regulamentação, com 399,3 milhões de euros, que representam 16,1%. O documento dá ainda a nota que a medida 014, Segurança e Ordem Públicas, Proteção Civil e Luta contra Incêndios, contempla a dotação de 49 milhões de euros no Orçamento da Força Aérea para a despesa com a locação dos meios aéreos de combate a incêndios no âmbito do Exército, como já tinha sido referido. Como habitualmente, portanto, a deputada responsável pelo parecer, portanto, prescinde-se de reserva a sua opinião para o momento subsequente, e concluiria dizendo que o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia a proposta de orçamento para 2021, de acordo com aquilo que está estabelecido, que a referida proposta observa os requisitos necessários para ser apreciada pela Comissão de Defesa e diria que, em especial, foram analisadas as áreas relativas à competência da Comissão de Defesa Nacional, desde logo o capítulo 5 referente aos programas orçamentais e políticas públicas setoriais e, especificamente, o subcapítulo 5.5, que se refere ao Programa Orçamental 07, Defesa, no qual se identificam as políticas e as medidas para o setor da defesa, bem como a quantificação dessas medidas e as respectivas fontes de financiamento. Na parte referente às áreas anteriormente mencionadas, a proposta de lei foi analisada e cumpre os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada pelo Plenário da Assembleia da República, cabendo a esta Comissão emitir o respectivo parecer. Em conformidade, a Comissão Parlamentar de Defesa é de parecer que a proposta aprova o Orçamento de Estado para 2021 no que respeita à área da Defesa Nacional, já que está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, competente para elaborar o relatório final, de acordo com o regimento da Assembleia da República, assim como posteriormente ser apreciada na generalidade em plenário da mesma. E terminando, Sr. Presidente, agradecendo pela atenção dispensada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua apresentação. Algum dos seus deputados deseja usar a palavra? O Sr. Deputado Carlos Reis, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, com a elaboração do parecer, uma apresentação também igualmente exaustiva e muito completa, e o Orçamento de Estado, no fundo, vem complementar as grandes opções do plano, que é a alocação financeira que é necessária para prosseguir as políticas do Governo. E, nesse sentido, agradecer à Sra. Deputada o parecer e dizer que o PST votará favoravelmente o mesmo. Termino, não sem antes, agradecer as simpáticas palavras do deputado Diogo Leão, que naturalmente valorizo, até porque alguém com um histórico nesta, sendo um jovem ainda, tem historial nesta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Sr. Deputado Raul Castro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, para também saudar a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha pela elaboração do presente parecer que agora nos deu conta. E satisfação também por certificar a continuidade das verbas afetas no domínio da defesa, permitem desenvolver os programas que são propostos em nome do país. E por isso também aqui registra a natural ênfase que foi dada à continuidade das forças nacionais destacadas nas diferentes missões. Espero que também seja contemplado neste contexto a cooperação com Moçambique, que é uma situação já várias vezes aqui abordada no âmbito desta Comissão e, portanto, penso que a leitura que foi feita do respectivo parecer confere para nós e consolida aquilo que eram as expectativas que tínhamos para o desenvolvimento das iniciativas do Ministério da Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também agradecer à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha a elaboração do parecer sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2021. Para o Bloco de Esquerda, nada a opor sobre o referido parecer, que mostrará, naturalmente, a nossa concordância. No entanto, de forma muito, portanto, rápida, breve, gostaria de tecer algumas considerações sobre, portanto, o parecer e que o mesmo reflete aquilo que vem no relatório. Sendo
O senhor deputado terá desligado o microfone. Inadvertidamente terá desligado o microfone, senhor deputado. Não percebi. Bom, então, se o senhor deputado João Vasconcelos conseguiu voltar a ligar. Senhor deputado António Filipe, deseja usar a palavra? Então, o Sr. Deputado António Filipe tem a palavra, por favor.
É só rapidamente, para agradecer à Sra. Deputada Maria dos Rosinha a elaboração do relatório, dizer que é um relatório descritivo e factual, como convém, e, portanto, o votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, sem prejuízo de Sr. Deputado João Vasconcelos, se conseguir voltar a ligar-se, a poder terminar a sua intervenção, nós seguiríamos para a votação do parecer, uma vez que eu não registro mais nenhum pedido de palavra dos senhores deputados. Nesse sentido, pergunto aos senhores deputados quem vota contra, quem se abstém. O parecer foi igualmente aprovado por unanimidade. Passamos agora à apresentação dos relatórios relativos ao projeto de lei 489/14 e 555/14. Este primeiro não diz de quem é. Este é o do CDS. O primeiro do CDS, o segundo do Bloco de Esquerda, de que é autor, sendo autor de ambos os relatórios, do Sr. Deputado António Filipe, que tem a palavra para proceder à sua apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. É um parecer muito sumário, porque os projetos também o são. Os projetos, aliás, são praticamente idênticos. O projeto primeiro foi apresentado pelo CDS, o segundo foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, e é uma questão que não é nova, porque já em anterior momento, nesta Assembleia, foi aprovado um projeto pelo CDS, precisamente já sobre esta matéria. Trata-se de um assunto que é conhecido. Há muitos anos, um grupo de militares da Força Aérea que pretendia passar à reserva para efeitos de poder apresentar candidaturas aos órgãos autárquicos, não lhes foi permitida essa passagem à reserva ou licença ilimitada, e, portanto, eles optaram pelo respectivo abate aos quadros. Entretanto, em circunstâncias idênticas, em momento posterior, houve militares a quem foi permitida a passagem à reserva. Significa que se criou aqui uma situação de desigualdade, invocando os militares que se consideraram prejudicados a ilegalidade do indeferimento da sua passagem à reserva ou à licença limitada. E de então para cá têm vindo a reivindicar que, por efeitos que eu diria mais simbólicos, na medida em que não reivindicam qualquer efeito remuneratório ou de reconstituição de carreiras, que lhes seja reconhecido o direito a serem considerados militares na reserva. E é isso que o CDS e o Bloco de Esquerda vêm propor, através do presente projeto de lei, e, portanto, a proposta é que, no sentido de que os militares em causa possam requerer, no prazo de 30 dias após a eventual aprovação, após a aprovação desta lei, que ela, se ela for aprovada, claro, possam pedir a sua reintegração ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e que essa reintegração se proceda, no prazo, tenha lugar no prazo máximo de 90 dias, não conferindo o direito a eventual alteração ou reconstituição da carreira militar, não havendo contagem de tempo para nenhum efeito, designadamente para efeitos remuneratórios, e, portanto, não haveria aqui qualquer impacto financeiro da aprovação deste projeto de lei. Na opinião do relator, embora ela seja facultativa, considerei que, enfim, que não, não, considerei que deveria dar um sinal de considerar que seria justa esta reparação que os militares reivindicam, mas essa, enfim, é uma opinião do relator, que não é sujeita à votação, e, portanto, as conclusões são de que estes projetos de lei reúnem condições legais e regimentais, constitucionais e regimentais, digo, para poderem ser apreciados pelo plenário da Assembleia quando for feito o respectivo agendamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Acabámos de receber a informação de que o Sr. Deputado João Vasconcelos foi vítima da Bárbara, que apagou a luz em Portimão. Portanto, penso que ele já não poderá voltar a entrar na reunião. Alguns dos Srs. Deputados deseja usar da palavra para intervir a propósito deste ponto de trabalho? O Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos entrar na substância da discussão destas duas iniciativas legislativas, destes dois projetos de lei, mas estamos hoje a apreciar a apresentação do relatório elaborado pelo Sr. Deputado António Filipe e no sentido de vir inscrever-me simplesmente para anunciar o sentido de voto do Partido Socialista, que será, sem dúvida, positivo, e também para relevar o facto de ter elaborado um parecer único sobre duas matérias conexas, dois textos, aliás, bastante semelhantes, mas que criam, de facto, um efeito bastante objetivo aqui neste parecer e relatório da Comissão, e é uma prática interessante e que se poderá, eventualmente, manter de futuro para outros projetos que tenham as suas semelhanças e proximidades, enfim, e que não obriguem visões antagónicas, não é? Isto é, quando podemos partilhar do mesmo argumentário, que o façamos a benefício do tempo e a benefício, sem dúvida, também do esclarecimento que estes projetos propõem. Preciso agradecer-lhe a explanação também muito concisa, mas extremamente objetiva sobre esta questão, como o Sr. Deputado António Filipe disse, e bem, arrasta-se há uma série de anos e que é do conhecimento, creio eu, de todos os grupos parlamentares, tendo em conta que estes antigos pilotos e antigos oficiais da Força Aérea têm, e muito bem, procurado a resolução desta questão junto, creio eu, dos vários grupos parlamentares no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Deputado António Filipe a elaboração deste parecer, que é muito descritivo, objetivo, e, portanto, de alguma maneira retrata aquilo que tem sido o historial, não é, destes homens que pretendem fazer valer os seus direitos. Apenas para, sem prejuízo de emitirmos opinião, se porventura vier ou progredirem para plenário, não podemos deixar de manifestar que o Partido Social Democrata é sensível a esta situação. Evidentemente que está disponível para colaborar com o Ministério da Defesa Nacional no sentido também de encontrar a melhor solução e, portanto, da nossa parte, é evidente que é esta. Não somos indiferentes e, portanto, iremos acompanhar a solução que vier a ser adotada e, portanto, agradecer uma vez mais o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguns dos seus deputados deseja usar a palavra? Há ninguém? Muito bem, então vamos submeter o relatório à votação, submeter o parecer à votação. Alguns dos seus deputados vota contra, alguns dos seus deputados se abstêm. O relatório foi aprovado por unanimidade. Bom, damos então entrada no último ponto da ordem de trabalhos, que é o ponto 3, outros assuntos. Não sei se algum dos seus deputados deseja usar a palavra. Senhora Deputada Ana Miguel Santos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para questionar a Comissão, no sentido de perceber se já tem alguma resposta por parte das empresas IDD sobre a questão do plano de reestruturação para efeitos de audição e do nosso requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Bom, Sra. Deputada, essas audições ocorrerão em dezembro, porque antes não teremos calendário, uma vez que os trabalhos parlamentares vão estar interrompidos por força do debate orçamental e o nosso calendário já estava integralmente preenchido até final de outubro, de maneira que nessa ocasião esse relatório será apresentado ou não, consoante seja a vontade da entidade que for ouvida, e na altura as relações políticas serão retiradas ou não. A apreciação política não compete à mesa fazer. Senhora Deputada, se faz favor.
Obrigada. Só para dar nota de que na última reunião que tinha ficado era de saber, até a pedido do deputado Diogo Leão, que não sabiam se, com nota, se já tinham o plano de reestruturação elaborado. Portanto, é só isso que eu quero perguntar, porque
eu sei,
imaginei
eu estou, que a audição... Sim, eu estou-lhe a dizer que a minha resposta é nós ainda não temos essa resposta,
okay.
Mas também considero absolutamente indiferente ter ou não ter, uma vez que vamos marcar em dezembro a audição conforme foi solicitada, e se não têm o relatório feito, têm tempo de fazer até lá. Se não o tiverem feito até lá, também a apreciação política será feita em conformidade, não tem problema absolutamente nenhum. Isso já, não sou eu que vou fazer, isso é seguro. Portanto, a questão colocava-se com... Era relevante, a questão era relevante se fosse para ser feita a audição imediatamente. Tendo em conta que vão mediar quase 2 meses entre a aprovação do requerimento e a sua audição... Não, exatamente. Pronto. Da parte de ninguém, precisamente. Bom, senhores deputados, eu tinha aqui 2 ou 3 informações para dar aos senhores deputados, relativamente simples. A primeira, a senhora deputada Maria Luz Rosinha até já deu nota dela na apresentação do seu relatório. Portanto, temos marcado para dia 2, segunda-feira, às 9 da manhã, a audição conjunta pela Comissão de Defesa Nacional e de Orçamento e Finanças do senhor Ministro da Defesa Nacional a propósito do orçamento. O Orçamento de Estado, é a primeira das audições regimentais. A grelha dessa audição foi já aprovada na Conferência de Líderes, é aquela grelha que nós chegámos a distribuir provisoriamente, penso eu, que foi aprovada ou não, se calhar não a distribuímos. Pronto, mas vamos distribuí-la. Foi uma grelha aprovada na Conferência de Líderes para as futuras audições regimentais, que é uma grelha que atribui tempos diferentes aos partidos em função da dimensão dos partidos e limita a intervenção a duas rondas. Portanto, uma primeira ronda para cada um dos partidos seguida de resposta individualizada e uma segunda ronda de 2 minutos para os deputados que queiram inscrever-se. Antecedida, naturalmente, de uma intervenção inicial do membro do Governo que é ouvido. Eu não tenho aqui de cabeça os tempos, mas também não anda muito longe dos tempos que nós tínhamos na grelha anterior, que nós costumávamos utilizar, mas de qualquer forma essa grelha será distribuída e circulada pelos senhores deputados. Portanto, dia 2 de novembro, às 9 horas, segunda-feira. Dar-vos nota de que temos na próxima segunda-feira a nossa deslocação ao Museu do Ar em Sintra. A saída está prevista para as 10 para o meio-dia aqui da porta da Assembleia. A visita decorrerá em modos idênticos aos das 2 anteriores visitas. Portanto, eu apelava aos senhores deputados, como é um pouco mais longe em Sintra, que procurassem estar cá às 10 para o meio-dia para podermos sair a tempo. Na terça-feira de manhã, recordo que na terça-feira à tarde há plenário, é dia 27 e é quando se inicia a discussão do Orçamento de Estado, mas na terça-feira de manhã nós vamos visitar a Autoridade Marítima Nacional, estando prevista a saída daqui da porta lateral da Assembleia para as 10 horas da manhã e o regresso por volta das 14h30, portanto, a tempo de todos participarmos no plenário. Por fim, informar-vos que, na sequência das visitas, a Comissão tem endereçado aos chefes de Estado-Maior dos Ramos cartas de agradecimento, assim como foi enviada agora ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército uma carta de felicitação pelo aniversário do Exército, pelo Dia do Exército, que é no dia 24, portanto, sábado, como aliás tem ido nas datas respectivas para os diferentes ramos. E são as informações que eu tenho a dar aos senhores deputados. Se mais nenhum dos senhores deputados deseja usar a palavra, a reunião está concluída. Muito obrigado, senhores deputados.